Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: 200 milhões de reais em crédito para empresas de turismo do Nordeste.
Dinheiro pode ser usado por pequenos e médios empresários de áreas atingidas pelo vazamento de óleo. Gabriela Noronha.
O objetivo é ajudar os pequenos empreendimentos turísticos a superar um possível período de retração das atividades.
E governo lança cartilha para orientar quem está atuando na limpeza das praias, Graziela Mendonça.
Uma das principais recomendações é não entrar em contato direto com o óleo sem proteção, especialmente crianças e gestantes.
E começa a entregar 8 mil kits com botas, luvas, calças e outros itens para agentes militares e voluntários envolvidos na limpeza.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Na China, presidente Jair Bolsonaro assina acordo em áreas como economia, agricultura, energia e educação.
E em encontro com empresários, afirma que país quer ampliar comércio com todos os países.
Que nós queremos sim, mais que ampliar, diversificar todo o nosso ambiente de negócio. Queremos negócio com o mundo todo.
Caminhoneiros e representantes de entidades do setor vão poder contribuir na consulta pública para ajustar a nova tabela do piso mínimo de frete.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Para fortalecer o turismo nas regiões do Nordeste atingidas pelo vazamento de óleo, o Ministério do Turismo vai liberar uma linha de crédito de 200 milhões de reais para pequenos e médios empresários do ramo.
Com taxas de juros e prazos diferenciados, o objetivo é ajudar empreendimentos turísticos a superar um possível período de redução das atividades.
A linha de crédito vai ser de 200 milhões de reais. O dinheiro vem do Fundo Geral de Turismo e vai ser direcionado a pequenos e médios empresários da região atingida pelo óleo. O objetivo, de acordo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é ajudar os pequenos empreendimentos turísticos a superar um possível período de retração das atividades.
São linhas de crédito muito atrativas no ponto de vista de prazos e também do custo do crédito, carências, para que possam ser disponibilizados se algum pequeno ou médio empreendedor aqui vê a necessidade de capital de giro, de reformas, de investimento. Então o Ministério do Turismo, ele disponibiliza através do Fungetur 200 milhões de reais para os estados e também as cidades impactadas pelo óleo vindo do mar.
O ministro do Turismo fez o anúncio durante uma visita a Pernambuco. Ele sobrevoou o estado e fez uma visita a Porto de Galinhas. Ele destacou a importância do engajamento da comunidade na limpeza das praias.
É importante bem ressaltar a voluntariedade das pessoas junto aos agentes da Marinha, do Meio Ambiente, do IBAMA. O governo federal, ele está trabalhando não só na parte de identificar esse problema, se foi causado de forma criminosa, se foi um acidente, como também no ponto de vista de trazer solução de limpeza para as praias.
As manchas de petróleo já afetaram mais de 200 locais em 9 estados, segundo o relatório do IBAMA. Já foram recolhidas mais de 1.000 toneladas de resíduos de óleo cru nas praias do Nordeste. De acordo com o almirante Leonardo Pontel, comandante de operações navais, as investigações continuam.
Existe um inquérito de poluição hídrica aberto na Marinha e essas investigações todas estão sendo realizadas com muita seriedade e muita competência, de maneira que todas as possibilidades do causador desse acidente ambiental está sendo investigado.
A Marinha já notificou 30 navios para investigar os possíveis responsáveis. Uma das hipóteses é que se trata de um navio com carga ilegal que não estava sendo monitorado. De Recife, Pernambuco, Gabriela Noronha.
E para orientar as pessoas que estão limpando as praias, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Regional lançaram uma cartilha com orientações.
Uma das principais é não entrar em contato direto com o óleo sem proteção, como luvas.
Para ajudar nesse processo, o governo está distribuindo 8 mil kits de proteção individual para os estados atingidos.
A limpeza das praias atingidas pelo óleo no Nordeste está sendo feita a muitas mãos. Além de militares e técnicos, o trabalho conta com a participação de voluntários. São moradores, comerciantes, turistas que querem ajudar de alguma forma. Como a dona de casa, Alessandra Albuquerque, que passou a manhã desta sexta-feira limpando a praia da Barra de Jangada, região metropolitana de Recife.
A gente que é criado aqui no Nordeste... O nosso quintal é a praia, né? E a gente vê pessoas que realmente necessitam desse lugar, passando por isso tudo. E o principal, os animais, a biodiversidade. E qualquer um tem vontade de vir.
Mas é preciso ter atenção, já que o óleo pode causar problemas de saúde, como dor de cabeça, dificuldade de respiração, irritações na pele e até mesmo intoxicação. O alerta é do Ministério da Saúde, que lançou uma cartilha voltada para a população desses locais. Uma das principais recomendações é não entrar em contato direto com o óleo sem proteção, especialmente crianças e gestantes. O Ministério também orienta evitar contato com a água e areia das praias. Caso entre em contato com o óleo, a população deve tomar cuidado ao retirar o produto, como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
A gente tem visto as pessoas procurarem a unidade de saúde, mas eles informam que retiraram aquele óleo, porque ele gruda. Retiraram com benzina, retiraram com gasolina, com querosene. Colocaram substâncias ainda mais abrasivas, mais tóxicas do que a própria substância. Então a gente recomenda, olha, água e sabão, fricção mecânica, ótimo. Se precisar de algum óleo astringente, usa esse óleo de cozinha que todo mundo tem em casa, porque ele não é tóxico em contato com a pele.
E para ajudar todos os envolvidos na limpeza, inclusive os voluntários, o governo está enviando 8 mil kits de proteção individual para os estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. Os kits contêm equipamentos como botas, luvas, calças, protetor solar, pás e sacos para resíduos, para que todos possam atuar com segurança e sem riscos à saúde. O material foi adquirido pela Petrobras com recursos federais e já começou a ser distribuído pelas prefeituras e defesas civis locais. Segundo o comandante Araújo, encarregado da logística do Grupo de Avaliação e Acompanhamento da Marinha, o material vai ajudar no trabalho nessas praias.
É para voluntários, é para defesa civil. Essa é a primeira quantidade que está sendo disponibilizada. Conforme o avançar do problema, nós teremos que deslocar volumes muito maiores em relação a isso. É muito importante usar a luva, né? Óculos também, para que não tenha um contato direto com esse material.
O Ministério da Saúde orienta ainda a procurar atendimento médico imediato se perceber algum sintoma que possa estar relacionado com o óleo. O governo também disponibiliza um telefone para tirar dúvidas a respeito de intoxicações. É o 0800 722 6001. Reportagem Graziela Mendonça.
A cartilha está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento Regional no Facebook, em facebook.com/mdregionalbr.
E a Petrobras informou hoje que o petróleo que está atingindo as praias do Nordeste tem origem de três campos da Venezuela.
O diretor de assuntos corporativos da Petrobras, Eberaldo Neto, informou que a análise em 30 amostras concluiu a origem do petróleo.
Já a origem do vazamento está sob investigação da Marinha.
Em viagem à China, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido hoje pelo presidente chinês Xi Jinping.
Os chefes de Estado assinaram acordos nas áreas de política, economia, agricultura, energia, ciência e tecnologia e educação.
E se comprometeram a ampliar a relação comercial entre os países.
Neste segundo dia de visita oficial à China, Bolsonaro também participou da abertura de um seminário empresarial em comemoração aos 45 anos de relações bilaterais entre os países.
O presidente destacou que o Brasil mudou e está recuperando sua confiança perante o mundo.
E destacou também alguns indicativos que demonstram a melhora da economia brasileira, como o controle de inflação e a diminuição do desemprego.
O Brasil vem recuperando a sua confiança perante o mundo. Os números não mentem. A nossa taxa de juros chegou a um nível nunca visto em todo o seu tempo, 5,5% ao ano. E a previsão é passar para 4,5% até o final do ano. Nossa inflação está abaixo da meta.
uma prova que ela foi definitivamente domada. O risco país também diminuiu. Estamos diminuindo o desemprego, isso traz previsibilidade e confiança e a certeza naqueles que querem investir no Brasil.
O presidente também ressaltou a aprovação da nova Previdência nesta semana pelo Senado e disse que o parlamento brasileiro ainda tem importantes reformas a aprovar.
Nos últimos dias, a aprovação da reforma da Previdência foi um sinal mais do que claro que o Brasil está no caminho certo. Outras virão e pode ter certeza que com esse entrosamento nosso com o parlamento brasileiro, brevemente estarão em vigor. Como as reformas fiscais e administrativas.
Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país.
A corrente de comércio Brasil-China no ano passado chegou a quase 100 bilhões de dólares.
O presidente em exercício Davi Alcolumbre esteve hoje em Macapá, no Amapá, para a reativação de um parque fechado há mais de 20 anos.
O espaço vai trazer desenvolvimento para o turismo e as pesquisas científicas na região.
Alcolumbre também assinou um decreto que vai ajudar os moradores a conquistarem a titularidade da terra.
O agora Bioparque da Amazônia volta a fazer parte da rotina de Macapá, a capital do Amapá. O parque reúne os 5 ecossistemas da Amazônia. O espaço de mais de 100 hectares também abriga trilhas, áreas para a prática de ecoesporte, orquidário e até alguns animais para exposição. Além do potencial turístico, o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, destacou o potencial do parque para pesquisas e desenvolvimento científico.
O nosso desejo é ajudar a fortalecer esse bioparque para que ele seja uma referência na pesquisa, juntando as universidades, a academia, para que a gente possa fazer desse instrumento um instrumento de desenvolvimento para o Amapá e para o Brasil.
Ainda em Macapá, o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, assinou nesta sexta-feira o decreto de doação de terras da União ao estado do Amapá. Esta transferência só foi possível por causa da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro este mês, que simplifica as exigências para comprovação de propriedade das terras. O presidente em exercício, Davi Alcolumbre, comenta que a assinatura do decreto é o fim de um entrave para o crescimento do estado.
Será uma virada de página na história do desenvolvimento, da formação do setor produtivo, do agronegócio no Amapá, que chega forte, mas precisa dessa segurança a partir do momento que a pessoa tiver o título cartoriado, titulado, inclusive para acessar financiamentos bancários.
O decreto assinado nesta sexta-feira é exclusivo para o Amapá. Outro decreto que trata da regularização das terras de Roraima está sendo elaborado pelo presidente Jair Bolsonaro. De Macapá, no Amapá, Luciana Colares de Holanda.
Caminhoneiros e representantes de entidades do setor vão poder contribuir para ajudar a nova tabela do piso mínimo de frete.
Você vai ouvir ainda hoje como participar da consulta pública sobre o tema.
A partir de sexta-feira da semana que vem, o consumidor vai ter que ficar mais atento com o gasto de energia elétrica.
É que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje que a nova bandeira tarifária para novembro passa de amarela para vermelha no patamar 1.
Com a mudança, os consumidores vão pagar uma taxa extra de R$ 4,16 para cada 100 kWh de energia consumidos.
A mudança na bandeira tarifária foi acionada em função das chuvas abaixo da média histórica.
Com isso, os reservatórios das hidrelétricas estão com volumes mais baixos, aumentando o custo da produção de energia por meio de termoelétricas.
As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada. Isso é uma forma de educar a população para economizar na conta de luz.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem novidades, curiosidades, inovações que agradam todo tipo de público.
São milhares de eventos acontecendo em mais de 1.500 cidades de todo o país.
E em Brasília, as Forças Armadas têm chamado a atenção de crianças e adultos com a tecnologia desenvolvida em veículos e equipamentos.
O Guarani é o mais novo blindado do Exército Brasileiro. Um gigante em tamanho e tecnologia. E 100% nacional.
Agora, imagina só poder entrar e conhecer por dentro. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é possível. Os estudantes Lucas de Oliveira e Samuel de Luca entraram, viram tudo e saíram entusiasmados.
Conhecer as coisas assim é legal.
Deu pra ver como é que é dentro de um tanque, né? Ver os negócios de comunicação e as tecnologias dentro do tanque.
O exército trouxe o Guarani e vários outros equipamentos que são utilizados para a defesa. Tem o Astros, um lançador de foguetes que até hoje só foi usado em treinamentos. E um radar que detecta aeronaves suspeitas em áreas de grandes multidões, usado nas Olimpíadas do Rio em 2016. Um universo que parece tão distante ao alcance de todos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, como explica o Major Messina do Exército Brasileiro.
O objetivo do Exército sempre foi aproximar a população do conhecimento científico e tecnológico, mas o foco sempre foi a juventude, para tentar conhecer nessa área de ciência, tecnologia e engenharia.
O avião estacionado no pátio denuncia que a aeronáutica também está por lá. E claro, quem passa por perto tem que tirar uma foto dentro dele. O menino Nicolas Domingos, de 9 anos, nunca havia entrado em uma aeronave.
Foi a primeira vez. E quando você vai, é 1000 botões. Legal.
Na Marinha é possível conduzir o navio, pelo simulador, é claro. Ou pode saltar de paraquedas. Os óculos de realidade virtual levam o visitante a um voo sobre o Rio de Janeiro. Eu experimentei. A sensação é incrível. O comandante Deuzy Melo, do Centro Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro, explica o que um salto de paraquedas tem a ver com a Marinha, já que a gente pensa logo em mar.
A Marinha é a força naval, aeronaval e de fuzileiros navais. Então a gente tem atividades que envolvem o paraquedismo, por exemplo.
Na Agência Espacial Brasileira, o teto lembra o espaço, para que o visitante já se sinta ambientado ao entrar. Os foguetes em exposição são a atração que mais prende os olhares. E é possível se vestir de astronauta e ir à Lua, pelo menos nas fotos. O pequeno Vitor Enzo, de 11 anos, realizou parte do sonho dele aqui.
Eu sempre quis ir à Lua, bem de perto. Um dia eu quero ficar cara a cara com a Lua.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo. Durante os dias de exposição, serão desenvolvidas mais de 5 mil atividades. A entrada é de graça. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a matemática também está presente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada quer mostrar que essa ciência pode ser aprendida de forma leve e divertida.
E a Fiocruz ensina que a integração entre as pessoas também é uma forma de se adquirir conhecimento.
O mundo científico atravessa um momento histórico. As pesquisas no campo da genética, por exemplo, apontam para um futuro onde doenças como o câncer e males como Parkinson e Alzheimer poderão ser controlados. A ciência anda a passos largos, mas precisa avançar também fora dos laboratórios e ser acessível a todos. Por isso, os estandes do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, e da Fiocruz, na 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, estão propondo jogos e formas lúdicas para aproximar o tema do público em geral. A estudante Yasmin Leite, de 11 anos, ficou surpresa com tanta novidade.
A gente viu umas aprendizagens, ajuda muito, né? Porque a gente pode olhar uma coisa e pode se apaixonar, a gente pode gostar.
A ideia no estande do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com os brinquedos lúdicos, é mostrar que a matemática está mais presente em nosso dia a dia do que imaginamos. Uma forma de instigar o raciocínio, como explica Dion Vilar Visgueiro, coordenador de multimídia do IMPA.
Eles começam a acreditar que podem fazer matemática porque eles conseguem entender a parte lógica do brinquedo. Então é um princípio básico para quem para gostar de matemática, é ter um bom raciocínio lógico. E é o que mais a gente faz aqui, é instigar esse raciocínio lógico neles.
Mesmo com a velocidade da ciência, com as novas inovações, a verdade é que as coisas simples da vida não podem ser deixadas de lado. Valorizar as relações humanas é a intenção da Fiocruz, como explica a pesquisadora da instituição, Tatiana Novaes.
Trabalhar habilidades para transformar o mundo num lugar melhor, né? Como, por exemplo, o mutirão agroflorestal, as hortas urbanas que a gente tem aqui. E aí a gente está usando o jogo para apresentar essas estratégias para aumentar o engajamento das pessoas, né? O nosso símbolo aqui é dando as mãos. A gente consegue realmente promover uma transformação e um mundo melhor.
Acesse a programação em sua cidade no site snTC.mctic.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Minuto do Caminhoneiro.
Caminhoneiros, embarcadores e entidades do setor vão poder contribuir para ajustar a nova tabela do piso mínimo de frete.
É que está aberta a consulta pública da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para colher sugestões sobre o assunto.
A consulta é uma continuidade do Fórum Permanente do Transporte Rodoviário de Cargas, canal de diálogo entre representantes do governo e dos caminhoneiros e transportadores para tratar de assuntos do setor.
A nova tabela foi feita em parceria com a ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo.
E o diretor do Departamento de Gestão e Projetos Especiais do Ministério da Infraestrutura, Marcelo da Costa, explica alguns pontos da nova tabela que podem receber propostas de ajustes e regras.
Dentre as novidades sugeridas nesse novo ciclo estão a atualização dos preços dos insumos operacionais, a inclusão de diárias dos motoristas, o tratamento específico para operações de alto desempenho, que inclui o transporte de cargas dedicadas ou fidelizadas, a inclusão de novos conjuntos de carga e a obrigatoriedade do pagamento do retorno para alguns casos específicos.
A consulta pública vai até o dia 8 de dezembro pela internet em antt.gov.br.
Jogos Mundiais Militares. China 2019.
Prata e bronze na ginástica artística e prata no boxe feminino?
Pois é, Nazi, são mais conquistas do Brasil nos Jogos Mundiais Militares, que estão entrando na reta final.
E destaque para os atletas que são beneficiados pelo Bolsa Atleta do governo federal, que garante o pagamento de despesas e um treinamento de qualidade.
Principal esperança de medalha do Brasil no boxe, Beatriz Ferreira ficou com a prata na categoria peso leve, até 60 quilos, nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan, na China. Beatriz Ferreira, que recentemente conquistou o título mundial da categoria na Rússia, preferiu destacar o bom desempenho que vem tendo no ano de 2019.
Eu tenho certeza que eu fiz os belos combates, que eu consegui fazer tudo que eu venho treinando e até melhor. Eu estou muito contente com o meu resultado.
Beatriz Ferreira faz parte da relação de 49 atletas que recebem o Bolsa Pódio, benefício concedido pela Secretaria Especial do Esporte a atletas com rendimento comprovadamente destacado nos últimos anos. O Bolsa Pódio é uma das modalidades do Bolsa Atleta, que no total beneficia 177 atletas dos 345 que estão participando dos Jogos Mundiais Militares, nas categorias pódio, nacional, internacional e olímpica. Outro nome da categoria pódio é Arthur Zanetti, que nesta sexta-feira conquistou duas medalhas para o Brasil na ginástica artística. Ele levou a prata na prova das argolas, especialidade dele, em que tem um título mundial e um ouro olímpico no currículo. Já no solo, ganhou bronze. Zanetti reiterou a importância do suporte do Bolsa Pódio no bom desempenho na China.
O que precisa, né? Esse dinheiro, essa verba, serve para complementar no meu dia a dia para continuar os treinamentos. E se não tivesse esse apoio, seria bem mais difícil.
Já é possível fazer um balanço da participação do Brasil nos Jogos Mundiais Militares. Para o diretor do Departamento de Desporto Militar, o general de divisão Jorge Antônio Smicelato, o resultado é satisfatório.
Nós colocamos como meta, nós estamos entre as três primeiras colocadas de todas as delegações. E até o momento, tudo indica que a gente vai conseguir atingir essa meta. Mostra que a gente está no caminho certo.
Restam ainda 2 dias de competição em Wuhan e o Brasil tem chances de somar mais pódios. Neste sábado, por exemplo, disputaremos as finais do vôlei de praia feminino e masculino e também do basquete feminino. Até agora, o país acumulou 19 ouros, 24 pratas e 31 bronzes. De Wuhan, na China, Igor Santos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.